Eu queria falar hoje sobre um tema que eu acho que pode ajudar um bom número de pessoas. O tema do que eu vou falar é enfrentando as dificuldades da vida. Jesus disse isso: no mundo tereis aflições, dificuldades. Não pensa que quem aceita Jesus vem para um paraíso rosa, com flores e petúnias, com palmeiras e rede e suco de laranja. O tempo não é, não. No mundo a gente continua a ter problema. Graças a Deus, porque senão o evangelho só teria gente covarde, que não quer ter problema. Por que você é crente? Porque eu não quero ter problema. E aí não é. Aí o Satanás ia dizer: tá vendo? Não tem valor nenhum esse povo te louvando. Eles estão aí para não ter problema. Mas a gente continua a ter problema e continua fiel a Jesus. E aí que Satanás fica furioso. Porque eu estou aqui, não é porque Deus aplana totalmente as minhas dificuldades. É que ele caminha de mãos dadas comigo.
Glória a Deus.
É a diferença. Aleluia. Enfrentando as dificuldades da vida, eu peguei um tema na Bíblia muito legal. Eu gostaria que vocês analisassem não só a história, mas os princípios dessa história. Eu vou ler, segundo livro de Reis, capítulo 4. Presta atenção nos detalhes. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus dois filhos para lhes serem escravos. E Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Diz-me o que é que tu tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia com aquele pouquinho de azeite que ela tinha. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Isso é coisa de louco, não é, gente? É só com o coração. Tem gente que lê isso aqui e não crê nada. Coração fechado. Mas nós que amamos a Jesus e que a Bíblia para nós é a palavra de Deus, nós lemos essas coisas e o nosso coração se enche de esperança. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Caramba, era um bocado de azeite, hein? Meu Deus, vive do resto. Eu gosto dessa passagem. Eu e Claudete estamos pensando nessa passagem a semana toda agora. Ih, que ela já deu de palpite nessa mensagem que me ajudou. A gente vê algumas coisas que acompanha o texto que a gente precisa prestar atenção. cuidado de Deus. Naquela época, Israel já tinha se dividido, Reino do Norte, Reino do Sul. O povo estava longe de Deus, louvando a Baal, indiferentes para as coisas de Deus, mas havia um grupinho, havia um remanescente fiel, profetas, discípulos dos profetas e gente fiel ao Senhor. E não é que Deus tem cuidado dessa gente, ainda que seja minoria. Você não conhece, você conhece a sua família, quem sabe a sua família toda. Não crê nas coisas de Deus, mas se você for o remanescente fiel, Deus vai ter cuidado de você. Não importa se você seja único na sua família. Eu vou pedir aquela garotada da galeria para prestar atenção no que eu estou falando e parar de conversar com quem está do seu lado. Estou só de olho. Eu também já tive 14 anos. Mas aí, gente, cuidado de Deus com as mulheres. Ela era uma mulher do filho dos discípulos dos profetas. Mulher, naquela época, mulher nem podia ler, meus irmãos, eram analfabetas, não se podia ensinar a uma mulher a escrever, a ler. As mulheres já foram muito estigmatizadas nessa vida. Até hoje, irmãos, até hoje as mulheres têm que se esforçar dobrado para chegar nas mesmas posições dos homens, sabia? O cristianismo foi a libertação das mulheres. Nos países onde o evangelho foi implantado, as mulheres ganharam mais importância política. Até 1953, eu tinha 6 anos de idade. Na Suíça, mulher não votava. Não é Uganda, não. Na Suíça, mulheres não votavam. Eu já tinha 6 anos quando elas começaram a votar. É para pensar, não é não? É para olhar para as mulheres com respeito, não é não? Elas são vencedoras. Se você está sentado aí do lado de uma mulher, dá uma pequena cutucadinha nela e diz assim, você é guerreira. Você é guerreira. Aleluia. Mas vamos lá, vamos para a mensagem. Como é que começa essa mensagem? Morreu o discípulo de um profeta e uma mulher dele foi até Eliseu. Então, primeira conclusão do texto, pode passar. Quando eu falar segunda, você já passa de vez. Primeira conclusão do texto, a vida pode ser breve, tá bom? Eu espero viver até os 90 e tantos, mas quer saber? A vida pode ser breve, portanto, aproveite a sua vida, aproveita agora, aproveita o momento agora. Se é para beijar o seu pai, beija agora. Se é para beijar a sua mamãe, a sua vovó, fazer um carinho no seu filho, faça agora. A vida pode ser breve. Aproveita cada oportunidade. Tome café da manhã com alegria, com gratidão. Passa a manteiga dizendo aleluia. É verdade. Então, o que a gente pode aprender no texto, meus irmãos? Descomplique-se. Sua vida não pode ser complicada. Descomplique-se, se desapegue de coisas que não têm importância. Desapegue-se, valorize o que tem valor, valorize as coisas bonitas. Tem gente que está preocupado se o tênis é de marca, da Adidas. Ah, minha bolsa tem que ser Louis Vuitton. Desapegue-se. Valorize coisas importantes. Esse negócio de marca, isso é para gente medíocre. O nobre valoriza o que usa, e não é o que usa valoriza a pessoa, você valoriza a pessoa. Por isso que eu não faço tatuagem. Eu não tenho nada contra quem faz, mas eu não faço tatuagem. Você já viu Ferrari com adesivo? Aleluia! Pensa nisso. Eu não faço tatuagem, eu não me importo com roupa de grife. De vez em quando eu ganho uma. Essa aqui, por exemplo, foi, eu ganhei. Você não tinha, não. Eu ganhei. É, Dudalina. E agora? Mas quer saber? Vai qualquer blusa, eu pego a primeira do armário. Desapegue-se, apegue-se a coisas boas. Seja, essa mulher era de uma família muito interessante. Eles eram bons de Bíblia e fracos de administração. Ele era um líder, discípulo de profeta, mas não sabia gerar a sua própria casa, tanto que morreu deixando dívidas. E naquela época, quem deixava dívidas, se não pudesse pagar, o filho era vendido como escravo. Que coisa mais terrível! Pois é, é a família que nós estamos estudando essa manhã, é uma família assim, boa de Bíblia e ruim de administração. E aí, pronto, o homem morreu. E aí, meu pastor, o que aconteceu? Segunda coisa que eu aprendo no texto, não fique só com o seu problema. Chegou o problema? Procura ajuda. Ela procurou o homem de Deus, procurou o profeta Eliseu. Você pode procurar também ajuda com bons amigos, na sua igreja, com gente que crê no Senhor. Não vá procurar ajuda em pessoas que não têm nada para te falar. Procure com pessoas que têm conteúdo, que têm vida de oração, que são equilibradas. Não procure os maluquinhos. Procure gente esperta, gente equilibrada, gente que tenha conhecimento da coisa em si. Está com problema jurídico? Procure um advogado evangélico. Está com problema médico? Procure um médico que você soube que é um bom médico. Seja esperto, procure ajuda. Ah, não vou falar para ninguém. Deus sabe, Deus sabe. O que é isso? Deus usa gente, Deus usa pastores, Deus usa amigos, Deus usa a Bíblia, Deus usa princípios, Deus usa a tecnologia, Deus usa a ciência. Vocês sabiam que tinha gente agora na Covid? Eu não vou fazer nada porque Deus vai me curar. O que é isso, poxa? Procure uma ajuda. A vacina está dando certo? Vai se vacinar. Agora tem gripe espalhada por aí. Tem uma campanha de gripe. Tudo quanto é idoso tem prioridade. Vá se vacinar contra a gripe e contra a dengue. Por que não? Ah, pastor, eu sou um homem de fé. Eu sei, de fé e ignorante. Porque se você não quer ajuda, não quer fazer a sua parte... Essa mulher fez o que ela podia, procurou o Eliseu. Não fique só com o seu problema. Faça parte da família de Deus. É por isso que é importante a gente ter uma família, meus irmãos. Uma família espiritual. Não estou sozinho. Estou com um problema. O Andrezinho é jovem, mas ele foi parar no CTI. A igreja toda orou pelo Andrezinho. Sabe por quê? Porque ele tem uma família espiritual. Ele não é um desigrejado. Ah, não, o meu pastor é Jesus. O meu também. Mas a gente tem uma família. Jesus disse isso. O apóstolo Paulo falou, algumas pessoas se afastam da sua congregação. Isso não é bom. Desde o tempo da Bíblia já havia gente se separando da igreja. A igreja não vou não, porque a igreja tem problemas, a igreja tem gente. Tem sim, a igreja é formada por gente de todos os níveis. Mas nós não estamos aqui por causa das pessoas, estamos aqui por causa dos princípios da Bíblia e por causa do nosso grande pastor, que é o Senhor Jesus. Ele não tem defeito. Se a pessoa que está do teu lado tem defeito, Jesus vai abençoá-lo também. Mas você não está aqui por causa dele. Você está aqui por causa da fé em Jesus Cristo e por causa da misericórdia do nosso Deus pela sua vida. É o que te traz à casa de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Terceira coisa que a gente aprende aqui. Valorize o que Deus colocou na sua mão. Valoriza. O profeta perguntou para ela, o que você tem, minha filha? Ah, eu só tenho um pouquinho de azeite. É isso que Deus vai usar, o que você tem. O que você tem, um sorriso bonito? Usa esse sorriso bonito para o milagre chegar na tua vida. Cumprimenta todo mundo com um sorriso. Valoriza o que Deus colocou na sua mão. Valoriza o seu casamento. Valoriza a sua família. Valoriza a sua experiência com Deus. Valoriza o que Deus já colocou no seu coração. Conta as bênçãos. Conta quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez. E verás surpreso quanto Deus já fez. Conta. Valorize o que Deus colocou na sua mão. No caso dessa mulher, foi azeite. No caso do menino da multiplicação, eram 5 pães e 2 peixinhos. É o que ele tinha. Jesus usou isso para alimentar milhares de pessoas. No caso de Moisés, ele tinha uma vara. O que é que você tem na tua mão, Moisés? Uma vara. Pois foi com aquela vara que ele abriu o Mar Vermelho. Então, meus irmãos, valoriza o que você tem. Ah, pastor, eu não sei falar direito, eu não sei ser pastor, eu não tenho nem muito dinheiro, eu sou. Quem sou eu, primo? Não, senhor, você é importante sim. Você é tão importante que Jesus morreu por você. Amém. Tá bom? Se você não fosse importante, ele não teria morrido por você. Nós somos importantes para Deus. Não me pergunta por quê. Se eu fosse Deus, vocês estavam lascados. Ainda bem que eu não sou Deus, porque Deus ama o pequenino, ama a mulher, ama o autista, ama o que nasceu com defeito genético, ama o que não é tão bonito assim, ama o que não tem dente. Valorize o que Deus colocou na sua vida. A quarta coisa que eu aprendo nesse texto é: tenha e faça bons amigos. Aquela mulher não tinha nada em casa. O marido morreu. Era uma viúva, mas ela tinha bons vizinhos. E ela tinha bom relacionamento com os vizinhos. Eles gostavam dela. A minha pergunta é: quantos amigos você tem? Quantos amigos, não estou falando gente que você conhece, não, estou falando amigo, quantos amigos você tem? Pensa aí. Ah, quase não tenho amigos, então está na hora de começar a fazer amigos. Pastor, como é que eu posso fazer amigos? Pois bem, olha nos olhos dele e dela quando você estiver falando, se interesse pela pessoa, fala falando o nome da pessoa, encoraje a pessoa. Tenha, elogie quando for falar, elogie a pessoa, faça amigos, se interesse pelos outros. Eu me lembro de uma senhora que frequentou um tempo aqui na nossa igreja, que veio se queixar comigo: pastor, quando eu entro por aquela porta, os jovens saem todos correndo para aquela. Eu falei: mas lógico, a senhora só vê defeito, só critica. Não faz um elogiozinho. O jovem gosta de que os mais idosos os elogiem, olhem para ele com simpatia, que se interessa, pergunta por eles, como é que está a sua vida, quais são os seus sonhos. Você já perguntou a alguém quais são os sonhos da pessoa e ficou olhando, esperando para ele falar, se interessando pelos sonhos da outra pessoa? Você já fez isso? Você não fez? Está na hora de fazer. Faça amigos! Tenha amigos, seja simpático, sorria mais, pergunta a pessoa e conhecendo o nome, falando a pessoa no nome da pessoa. Nossa igreja é conhecida como a igreja do aconchego, mas mesmo assim não somos perfeitos. Eu soube de uma senhora que saiu de nós porque falaram mal do filho dela por alguns motivos, e ela disse: não vou mais lá. Eu falei: mas a gente não frequenta a igreja por causa da credibilidade de alguma ou duas pessoas que estão lá, nós frequentamos a igreja por causa dos princípios que são pregados na igreja. São os princípios que nos fazem ficar aqui, os princípios da palavra de Deus, o princípio do amor de Deus, da sua misericórdia, da graça, do sangue derramado na cruz, da salvação que o Senhor nos proporcionou com o seu sacrifício. São esses os princípios que nos trazem aqui. Não é que se a pessoa que está do teu lado, quando fala, joga perdigoto em você, então usa um guarda-chuva. Ou se afaste dele. Não saia da igreja porque alguém não te cumprimentou, não falou com você. Cumprimente os outros, ao invés de esperar. Uma vez eu entrei ali naquela porta e teve uma senhora que ficou assim, ó. Se eu não falo com ela, eu estou crucificada. Mas alguma coisa, o Espírito Santo me deu uma cutucada. Minha irmã, aí ela queria ser cumprimentada. Gente, você precisa cumprimentar os outros. Faça amigos, seja nobre, seja superior. Uma das bênçãos de ser mais idoso, de ter mais tempo de vida, é que a gente vai começando a dar valor realmente às coisas que têm valor, sabe? Porque beleza física já não é com a gente. É verdade. Vamos ser francos. Começa a surgir as rugas, a barriguinha. Eu já coloquei... A minha mulher é que tem um bom princípio. Ela diz assim, eu gosto muito de um homem quando ele tem cabelo branco e barriguinha. Cada um tem o que merece. Aleluia. Faça amigos, meu filho. Valorize, encoraje. Anime, elogie. Ah, o meu filho não quer saber nada de Deus. O meu filho não crê em Deus. Eu convido para vir na igreja, ele não vem. Tá bom. Faz como a Claudete fez com o pastor da igreja. Pastor Paulo Júnior, pastor da igreja hoje, o homem é crente. Para surpresa minha, o meu filho é crente. É, eu convivo com ele, ele é crente mesmo. Eu não estou brincando, não. Mas houve um tempo que ele era da pavirada, como todo adolescente. Mas quando ele chegava em casa, a Claudete, meu filho, ora por mim. Eu, mamãe, eu orar para ela. Eu? Você é um filho de Deus, vai ouvir essa oração. Você, quando ora, Deus ouve. Aí ele parecia que ele ia inchando, assim, sabe? Elogie seu filho, não trate seu filho como se ele fosse um ímpio. Não, diga que ele é do Senhor. Você é salvo por Jesus Cristo. Seu nome está escrito no livro da vida, talvez você nem saiba, mas está escrito. Deus tem bênçãos para a sua vida. Encoraje o seu filho, seu marido. O meu marido não é crente. Pede oração para ele. Vai dizer, tá amor, maluca, mulher, oração, meu Deus, nem... Não, meu marido, quando você ora, Deus escuta. Deus te colocou como profeta na nossa casa. Deus vai ouvir sua oração. Encoraje seu marido. Tenha bons amigos. Ela procurou os vizinhos e todo mundo emprestou vasilha para ela. E não pensa que foram um. Deve ter sido mais de 300 vasilhas. Eu não sei. Mas para viver a vida toda com aquele azeite, era um azeite bom. Sabe que tem vários tipos de azeite. O azeite, quanto menos ácido, mais valioso. Um azeite de 0,5 de acidez é um azeite razoável, dá para cozinhar, dá para fazer comida, dá para botar na salada, mas um azeite de 0,3 de acidez é mais caro, ele é melhor. Um azeite de 0,1 de acidez é caríssimo, é um azeite especial. Eu me lembro, eu e Claudete fomos numa loja de azeite, lembra, Claudete? E tinha mais de 40 tipos de azeite com provador para provar. Eu provava, para mim era tudo igual. Mas tem gente que prova e conhece. A mesma coisa é com café. Tem gente que prova, esse café é bom, esse café não é. Para mim tudo é café. Mas tem gente que diferencia azeite. A Bíblia não fala, mas se foi Deus que fez aquele azeite ser multiplicado, eu posso garantir a vocês que foi o azeite da melhor qualidade, a ponto de ser caro no mercado e a família toda poder viver do azeite pro resto da vida. Interessante essa história, começa com o defunto, termina com um bom plano de aposentadoria. Aleluia! Graças a Deus! Tenha bons amigos. A outra coisa que eu aprendo no texto é: esforça-se com dedicação e humildade. O profeta podia ter falado assim: abre a tua gaveta, tu vai encontrar um monte de dinheiro, você vai poder usar. Não foi isso, não. Ele disse: você vai ter que encher vaso. E vai depois ter que vender o vaso. Você vai ter que trabalhar um pouco. Sempre quando Deus opera um milagre na nossa vida, Ele espera que haja uma participação nossa por causa do milagre. Você não foi abençoado por nada, você foi abençoado para abençoar outros. Deus te curou, conta a tua bênção, conta o teu testemunho, espalha essa graça. Faça a sua parte, esforça-te com dedicação e humildade. Você é crente? Jesus abençoou a sua vida? Abençoou? Então vem abençoar outros. Por exemplo, a pastora Claudete convidou para você estar aqui hoje à noite, porque um pastor muito especial vai estar conosco, uma mensagem abençoada. Venha. E não venha só, convida alguém. Se a pessoa que você convidou não aceitar, não faz mal, vem sozinho. Mas quando chegar aqui, seja um anfitrião. Conversa com as pessoas e procura se interessar pelas pessoas. Sabe, que você está vivendo algum problema que gostaria de compartilhar com a gente? Eu gostaria de orar com você. Seja um pastor, tá bom? Algumas pessoas são ordenadas pastor, né? Pastor Paulo, você também é pastor, tá bom? Para Deus, todos nós somos ovelhas e tudo bem, é ovelha e o resto é o Senhor. É o Senhor e ovelhas. Então você, meu filho, faz a tua parte. Promove o reino. Esforça-te com dedicação e com humildade. Outra coisa que a gente aprende no texto é: tenha experiências de fé. Tenha experiências de fé. O que que o profeta disse para a mulher? Fecha a tua porta sobre si, você e seus filhos. Certas coisas precisam de, não é bem segredo, mas precisam de uma certa, cuidado. Tenha experiências de fé com a sua família. Você tem orado na sua casa? Quais são as experiências de fé que você tem na sua casa? A casa daquela mulher era uma casa abençoada. Eles tinham experiências de fé. Fecha a tua porta. Há certos problemas, meus irmãos, que se resolvem de portas fechadas. Não exponha a sua família. Não exponha os erros dos seus filhos. Ah, o meu marido faz isso, faz aquilo. Não exponha o seu marido. Elogie o seu marido. Elogie a sua filha. Ah, pastor, você está falando isso porque você não conhece a minha filha. Conheço, sim. Pode ser que eu não conheça, mas Deus conhece. Tenha experiências de fé. Valorize a oração. Valorize a leitura bíblica. Você se dedica a pelo menos... De vez em na sua casa, durante a semana, você se preocupa um pouco em ler a palavra de Deus, de se encher com os versículos da Bíblia. Eu fiz uma como é que é o nome? Esqueci agora. Uma espécie assim de desafio com alguns irmãos da igreja. Eu falei: eu gostaria de ver pessoas na minha igreja chegando para mim dizendo assim: pastor, tem tempo? O segredo para começar a conversa nessa área é dizer: pastor, o senhor tem tempo? Eu tenho que dizer: sim, tenho tempo e sento. Pastor, o senhor tem tempo? Tenho. E você fala 10 versículos da Bíblia. E o Senhor é meu pastor, nada me faltará, não vale. Tem que ser outro. 10 versículos. Pouca gente me procurou. O desafio está mantido. É só chegar para mim, olhar para mim e dizer: pastor, o senhor tem tempo? Se você falar para mim: pastor, o senhor tem tempo? Eu já sei o que é. Eu sento e te olho. E você tem que falar 10 versículos da Bíblia. Tenha experiências de fé. Aliás, depois que terminar o culto, quando você estiver indo para casa, só você e Deus, fale 10 versículos que você conhece aí. Ou passe a vergonha de não saber. Está na hora de saber pelo menos 10. Eu me lembro, no início dessa obra, 50 anos atrás, nós estávamos na nossa casa, a reunião ia começar, eu e minha mãe, a porta, nós tínhamos reunião lá na Paulo de Fronteira, na nossa casa, a nossa igreja começou lá, e a campainha bateu, eu e a minha mãe abrimos a porta, era uma senhora, normal, eu acho que ela já tinha um pouquinho de Parkinson, porque ela fazia assim com a cabeça, um pouquinho. Nunca mais esqueço. E ela começou a falar a Bíblia. Não se cumprimentou nem nada, começou a falar a Bíblia. E ela foi falando, e eu fui olhando para a mamãe. Num determinado momento, nós percebemos que ela estava falando a epístola de Judas. Toda a epístola de Judas de cor. Aí eu e minha mãe ficamos profundamente quebrantados com aquela mulher. Abençoou a gente. Eu não digo para você decorar a Bíblia, mas 10 versículos, quem sabe 20. Outra coisa que a gente aprende no texto: trabalhe com Deus para construir um futuro melhor. Trabalhe com Deus. Ele disse, vai e vende o azeite. Faz alguma coisa. Faz o que... Você recebeu alguma bênção de Deus? Usa isso para que o reino seja abençoado. Vai vender o azeite. Eu não sei quantas vasilhas eram, mas imagina lá umas 300 vasilhas. Era azeite para Jesus. Mas ela vendeu o azeite todo. Porque não era qualquer azeite, né? Era o azeite. Faz o que você puder fazer, trabalhe com Deus para construir um futuro melhor. Exalte o seu filho, elogie o seu filho, anime o seu marido. Não, marido, bota o currículo, vamos fazer, meu, vou te ajudar, vamos fazer esse currículo. Não desiste não, vamos botar o currículo na praça, vamos procurar, vamos fazer alguma coisa, vamos perguntar se está precisando de alguma coisa. Te mexe, vende azeite. Quer ser abençoado? Faz a tua parte. Não, tem gente que fica passivamente sentada dizendo assim, Deus sabe do meu problema, se Ele quiser me abençoar, Ele que me abençoe, vais morrer solteiro. Quem pensa assim, não casa com ninguém. E tem muita gente que não casa porque não sabe chegar e dizer assim, eu achei você formidável, vamos ser amigos, eu queria te pagar um croissant e um café com leite. Tenta, meu filho, ela pode dizer não, mas quem sabe ela diz sim. Quem não arrisca, não. Pronto, então faz alguma coisa, trabalhe com Deus para construir um futuro melhor. Vou terminar, já falei demais. Outra coisa, Deus sempre nos surpreende. Essa história aqui foi escrita para que você fosse surpreendido com o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa que enfrenta uma dificuldade grave. Deus pode abençoar você. Basta você seguir os princípios. Imita o que essa mulher era e o que essa mulher fez, e como essa mulher desenvolveu tudo. Ela foi falar com o profeta, depois que chegar o azeite todo na casa dela, ela foi e falou, olha, estou cheia de azeite, o que eu faço? E ele disse, vai lá, vende o azeite, vive do resto. Eu gosto dessa passagem. Mas a gente tem que fazer alguma coisa. E isso Deus, quando a gente pode fazer alguma coisa, Deus não vai fazer por nós. Lázaro estava morto, mas Jesus falou, tirem a pedra. Tirar a pedra a gente pode, ressuscitar morto a gente não pode. Então, o que a gente pode, a gente faz. O que a gente não pode, Deus pode fazer. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos orar. Aleluia. Eu gostaria de pedir a minha esposa para orar, porque ela me ajudou muito nessa mensagem, mas hoje ela não tem condição de falar. Ela está rouquinha. Crente também fica gripado. E quando a gente fica gripado, a gente tem que tomar alguns cuidados. Se hidratar bem, fazer repouso. Se o problema é na voz, fique quieto, cale a boca. Toma um anti-inflamatório se está com dor. Se tem febre, toma um antipirético. Se está com secreção, precisa tomar antibiótico. Ah, eu não sei como é. Fala com o pastor Paulo receita um antibiótico. Se você tiver com infecção, com secreção, eu receito, eu tenho receitado antibiótico para todo mundo aqui da igreja que precisa. Eu não ligo, não. Faz a tua parte, meu filho. Eu queria, antes de encerrarmos essa reunião, eu queria orar por algumas pessoas que estão enfrentando dificuldades na vida. Você está? E não sou eu que vou orar. É a igreja evangélica, a igreja missionária evangélica Maranata que vai orar por você. Todos juntos, no mesmo propósito. Você quer? Sai do seu lugar, dá um pulinho aqui na frente para dizer para a igreja, eu preciso sim, por favor, orem por mim, eu estou precisando da oração de vocês, pode vir, não tenha medo de vir não, eu vou pedir só aos homens que subam nos degraus, porque as mulheres vão ficar mais lá embaixo, mas os homens subam no degrau, eu preciso da oração da igreja, eu reconheço, suba no degrau e fica de costa para mim, porque quem vai orar por vocês é a igreja. Eu quero, pastor. Não tenho vergonha nenhuma de dizer que preciso. Imagina essa mulher com vergonha, ficou viúva. Eu estou com vergonha de procurar o profeta Eliseu. Ela não teve vergonha nenhuma, ela falou tudo lá, contou a verdade. Deus gosta dos verdadeiros. Os homens, me façam um favor, subam no segundo degrau para dar mais espaço ainda para as mulheres. Isso, eu preciso. A igreja vai levantar as suas mãos na direção desses irmãos. Em nome de Jesus. Eu vou pedir, ele não sabe disso, mas eu vou pedir a ele mesmo. Eu vou pedir ao Dayan para vir fazer uma oração aqui. O Dayan é. Cadê o Dayan? O Dayan está no violão. É o músico da nossa igreja, mas ele é sincero. Ele é um menino sincero. Ele é crente, igual meu filho. É, eu gosto disso. Eu gosto de gente que é sincero. Nós vamos impor as nossas mãos. E o Dayan vai orar representando a igreja que ele faz parte dela, para que Deus abençoe essas pessoas e para que abençoe você que está nos ouvindo pela internet, lá longe, nesse momento. Deus também pode abençoar você, em nome de Jesus. Vamos orar.
Vamos orar, igreja, todos juntos. Senhor Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, pela tua presença no meio de nós. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, que nos persegue, Senhor, todos os dias. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor é fiel conosco e nós dependemos de ti. Em nome de Jesus, eu quero te pedir por essas pessoas que estão aqui na frente, Senhor. Ó, Senhor, nós não sabemos os problemas que eles estão passando, Senhor, mas nós queremos um Deus de providências, num Deus de milagres, um Deus que provê todas as coisas, num Deus que cura, porque Tu és o Jeová Rafá, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Tu és um Deus presente e nós Te agradecemos por isso, Senhor. Em nome de Jesus, esteja com essas pessoas que estão aqui na frente, com seus familiares, Senhor. Deus, durante a semana, Senhor, Tu venha, Senhor, trazer o inacreditável. Tu venha se prover com o teu sobrenatural, Senhor, na vida de cada um que está aqui, Senhor. Se for para curar, Senhor, tu vem, Senhor, com tua cura, Senhor. Se for para usar um médico, Senhor, em nome de Jesus, dá sabedoria, Senhor, para aquele profissional, Senhor. Em nome de Jesus, vem trazer, Senhor, cura para as pessoas que estão com depressão, para as pessoas que estão desempregadas. Vem trazer, Senhor, a provisão, a solução, Senhor. E é neste nome que nós clamamos, Senhor, porque é neste nome que nós cremos, que é o nome sobre todo nome, Senhor. E tu estás no céu, Senhor, e dentro dos nossos corações, e nós clamamos a ti, Senhor, e já te agradecemos pelas vitórias desta manhã, em nome de Jesus. Amém.
Toda a igreja disse: amém. Amém.